Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
Amigos, boa noite, 8 horas 11 minutos, está no ar o Show dos Esportes nesta sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Nosso auditório está animado, é sexta-feira pré-rodada decisiva do Gauchão. Boa noite, Pedro Petrucci.
Muito boa noite, Eduardo Costa, muito boa noite ao nosso auditório, o que está presente sonoramente e também aquele que está em casa nos acompanhando. Sexta-feira, muito boa noite, vamos até às 10.
Vamos juntos até às 10 da noite com muita informação e, claro, com a participação do nosso ouvinte, que é um convidado de luxo desse programa, tem a obrigação de participar conosco, se assim o entender, se assim o preferir. Edição de número 261 do Show dos Esportes, que tem na mesa de áudio central técnica o Daniel Andrés.
Sexta-feira!
É, sexta-feira, meu povo! Sextou no show! S de sextou e S de show dos esportes! Gostou, Pedro Petrucci?
Sexta-feira do Salles também, Thiago Salles, aniversariante do dia, 34 anos, mais um S.
Mais um experiente do time do Caxias. 8 e 12, Show dos Esportes no ar em nome de Racon Consórcios, você de casa 9 concorrendo a prêmios incríveis. Acesse racon.com.br e saiba mais. Não sei se você percebeu, Pedro Petrucci, mas eu percebi quando disse o meu alô inicial que a minha voz não tá legal, tio. Será que é o frio?
Olha, pode ser, eu não percebi. Talvez seja a tua exigência. Eu não percebi, não sei se os ouvintes perceberam também.
Tá muito bom, excelente.
É isso aí.
Sabe quando
perfeito.
Tu...
Pra mim tá perfeito, mas a gente é exigente consigo mesmo.
É, mas eu tô sentindo minha voz um pouquinho assim, irritada, sabe? Eu acho que é uma mudança de temperatura, mas enfim, vamos juntos. Tá...
Não sei.
Não sabe, mas eu sei. Vamos lá então.
Show, eu tava vendo a previsão do tempo agora na RBS TV e o final de semana vai ser de bastante amplitude térmica, né? Então, essas oscilações vão acontecer em todo o estado.
Que espetáculo! Explique para mim o que é amplitude térmica, Pedro Petrucci.
A amplitude é a diferença de um ponto para o outro da temperatura. Então, por exemplo, durante o dia, quando tem sol, a média no estado vai ser de 25 graus, mas à noite, em cidades... Do interior do Rio Grande do Sul, principalmente na serra como Canela, por exemplo, vai fazer 5 graus. Então, é uma diferença de 20 graus. Estes 20 graus são a amplitude. No futebol, a amplitude ela pode ser dada com os laterais ou com os extremos, que ficam abertos. Então, no caso do Juventude, por exemplo, que joga com o Paulo Henrique e o Alisson bem abertos, eles geram a amplitude. Tem times que jogam com os pontas, como o Inter, por exemplo, que os atacantes ficam bem abertos. Tem no tempo, tem no futebol, a nomenclatura serve para muitas coisas, para ondas sonoras, para ondas de água mesmo. Esse foi o Cleocum.
Pedro Klum Petrucci, que espetáculo, hein?
Somos coisa... conterrâneos.
É verdade, bem lembrado. Com direito à trilha do Cleocum ao fundo. 8 e 14, 9 graus a temperatura neste momento em Caxias do Sul. E o ouvinte, como é que participa desse programa, Pedro Petrucci?
Com a amplitude do nosso WhatsApp, que abrange todo mundo que está nos ouvindo na Serra e também em qualquer lugar do mundo pelo gaúchazh.com. Ali você acessa e acompanha o Show dos Esportes. Para quem está na Serra, 996901220. Para quem não está na Serra, bota o 54 na frente. 996901220 é o WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra para você participar conosco.
Vamos juntos até as 10 da noite. Vamos começar com as informações da dupla Caju.
Música.
Amanhã, 7 da noite, com cobertura do futebol da Gaúcha, Juventude em campo no Beira-Rio contra o Inter e as informações alviverdes, Pedro Petrucci.
Juventude já está em Porto Alegre, delegação fez um último treinamento hoje pela manhã no CT e à tarde viajou para a capital para o jogo de amanhã contra o Internacional. A semana foi de vários testes, o Marquinhos Santos testou várias possibilidades de escalação, porque ele tem uma dúvida na lateral direita, o Paulo Henrique teve o teste de secar, que é aquele índice que mede a possibilidade de lesão muscular do jogador, bem alto. Ao mesmo tempo ele convive com dores no pubis, algo já crônico que ele vai tratando. Então o Paulo Henrique foi ausência de treinamentos da semana, inclusive hoje, mas viajou para Porto Alegre e está sendo tratado e observado pela comissão técnica. A tendência é que jogue, mas vai ser no sacrifício, já que o Juventude não conta com outro lateral direito. Samuel Santos foi primeiro a sol e o Michel Macedo não está inscrito no Campeonato Gaúcho. Mas o Marquinhos Santos testou por ali durante a semana o Guilherme Castilho, improvisado, que seria um jogador mais ofensivo, o Elton, que é um meio termo, é volante, e o Vitor Mendes também, que é zagueiro, para fechar aquele lado ali. São opções caso o Paulo Henrique não possa jogar. E o Marquinhos revelou na sua entrevista coletiva há pouco que também testou uma formação com 3 volantes, um pouco mais cautelosa, com o Wesley jogando mais à frente, tentando fechar os espaços do Internacional no meio-campo, que deve ser a equipe que vai propor o jogo amanhã e ser mais ofensiva. Afinal, precisa reverter a vantagem construída pelo Juventude na semana passada. O Verdão joga pelo empate porque abre o jogo de amanhã vencendo pelo placar de 1-0. A provável escalação do Juventude com Marcelo Carné, Paulo Henrique ou Guilherme Castilho, Kleberson, Rafael Foster e Eltinho, o meio-campo com João Paulo, Matheus Jesus e Wesley, na frente, Capixaba, Marcos Vinícius e Matheus Peixoto. Nessa formação com 3 volantes, o Peixoto deixaria o time, o Wesley seria um jogador mais avançado, um falso 9. É um plano B que testou o Marquinhos Santos, mas a tendência é que o Paulo Henrique, com bastante esforço, vá para o jogo e a defesa tem a volta do Kleberson como a única mudança, Eduardo.
Muito bem, amanhã transmissão do futebol da Gaúcha para Juventude e Inter Juventude no Beira-Rio, jogo às 7 da noite. Claro, você vai ouvir aqui na Gaúcha.
E a gente mantém as esperanças de um clássico caju na final do Campeonato Gaúcho. Juventude tem essa vantagem e amanhã defende contra o Internacional. O Caxias precisa reverter uma desvantagem no domingo contra o Grêmio. E as informações do Grenal, Eduardo.
Pois é, o Caxias teve toda a semana de preparação para esse confronto contra o Grêmio. Precisa vencer. Se derrotar o Grêmio por 1 gol de diferença, leva para os pênaltis. Se fizer 2 ou mais gols de vantagem, estará classificado pelo 2º ano consecutivo para a decisão. Esse jogo pode classificar o Caxias para a final ou ser a despedida do técnico Rafael Lacerda, que após o gauchão vai deixar o clube. Já anunciou isso, o Caxias já confirmou o Rafael Jacques, ex-técnico do São José, do Pelotas e do Remo, para comandar a equipe na 4ª Divisão Nacional. Então, para que não seja a despedida do Lacerda, o Caxias vai tentar essa classificação para a decisão. Não vai contar com o Mazola mais uma vez, único jogador que não fica à disposição, o jogador segue em recuperação de uma lesão muscular, não será opção para o técnico Rafael Lacerda. Quanto ao time, o treinador falou hoje, não anunciou a equipe, fez mistério, disse que não vai inventar nada neste momento, nada que o Caxias já não tivesse feito no campeonato, que não vai ter muitas mudanças no time, se tiver vai ser pouquíssima coisa. E a gente espera, ou projeta, uma equipe muito parecida com a que perdeu na semana passada no Estádio Centenário. Resta saber se John Lennon vai ser mantido como um jogador mais avançado na linha de 3 do ataque, se ele vai atuar como lateral direito, se o Marlon vai ser o lateral, se o Marlon vai jogar no meio, se o Tontinho vai ser volante, se o Tontinho vai ser meia. Tudo isso a gente vai saber no próximo domingo. Provável time do Caxias: Marcelo Piton, John Lennon, Guilherme Matis, Thiago Salles e Bruno Ré, Juliano, Marlon, John Clay, Felipe Tontini, Gustavo Ramos e Giovani Gomes. Esta provável escalação do Caxias. Jogo terá arbitragem do Jean-Pierre Lima e o VAR será o Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Daqui a pouco, Gustavo Ramos será nosso convidado aqui no Show dos Esportes para falarmos sobre o jogo de domingo, 4 da tarde na Arena, claro, com transmissão do futebol da Gaúcha. 8h20, 9 graus a temperatura em Caxias do Sul. Participe, mande o seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220. Participe, mande a sua opinião. Daqui a pouco vamos trazer os palpites. Pedro Petrucci e eu vamos dar os nossos palpites para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Tu não vais pipocar, né, Pedro Petrucci?
Não, não vou pipocar, não. Quem pula é pipoca. Eu tô sentado e vou cravar aqui o meu palpite sobre os finalistas do Gaúcho.
Muito bem. Também não vou pipocar. Já preparei, consultei aqui os meus oráculos e vou decretar qual será a final do Campeonato Gaúcho. Eu quero saber, nós queremos saber a sua opinião, o seu palpite. Daqui a pouco vamos revelar o de Pedro Petrucci e o meu. 8h21, vamos chamar o nosso VAR, porque o show quer saber.
O show quer saber e o nosso ouvinte também vai palpitar. A dupla Caju conseguirá evitar clássico Grenal na final do Gauchão? Sim ou não?
Participe, mande o seu recado no WhatsApp 996901220. Também no nosso Twitter, arroba Gaúcha Serra, e no Instagram, arroba Jornal Pioneiro. Você pode deixar a sua opinião e participar conosco no Show dos Esportes. Estamos ansiosos, aguardando o seu recado para votar na nossa enquete de hoje. Serão dois jogos decisivos nesse final de semana. A Gaúcha vai acompanhar todos, cobertura completa e ampla, como você que é ouvinte da Gaúcha bem conhece e acompanha durante décadas. Vamos trazer os destaques do jornalismo nesta sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Quem chega com os destaques do jornalismo é Alana Fernandes.
Segundo o levantamento da reportagem do Pioneiro, Caxias do Sul contabiliza uma média de 10 denúncias por dia de violência doméstica à Polícia Civil. De janeiro a abril, foram registrados 1.253 boletins de ocorrência. Em todo o ano passado, 2.633 mulheres registraram ocorrência policial, uma média de 7 ocorrências por dia. Em meio aos números de agressões, a cidade também registra fatos positivos. Em 7 anos, a Patrulha Maria da Penha acompanhou 2.000 mulheres com medidas protetivas, sendo que nenhuma delas se tornou vítima de feminicídio. Vale ressaltar que casos de urgência ou emergência à noite e nos finais de semana devem ser direcionados para o número 190 ou ainda para o telefone 180 da Central de Atendimento à Mulher.
Mais destaques no site do Pioneiro em GZH. Obrigado pelas informações, Alana Fernandes, aqui no Show dos Esportes. 8h23, seguimos com as informações. Vamos trazer agora detalhes e os números da Covid-19 com o Cristiano Daros. Boa noite, Daros.
Boa noite, Pedro. Boa noite, Eduardo. Foram confirmadas mais 8 mortes relacionadas ao coronavírus nesta sexta-feira na região da Serra Gaúcha, metade delas em Caxias do Sul. 2 homens e 2 mulheres, as idades de 64 a 75 anos. E com isso, o maior município da região chega a 929 vidas perdidas para a Covid-19. Também tem 46.152 casos positivos da infecção. A região como um todo já soma 2.591 vidas perdidas para a Covid-19. São números altos, mas sempre puxados por Caxias do Sul, que como maior município também tem os números absolutos em maior quantidade. Eduardo.
Valeu, Cristiano Daros. Mais destaques no site do Pioneiro em GZH. E você pode participar conosco mandando seu recado no WhatsApp 996-90-1220. Vamos saber agora aqui no Show dos Esportes os destaques do site do Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. O que é destaque no site do Pioneiro em GZH, Petrucci?
Em média, 10 mulheres procuram a polícia por dia em Caxias para denunciar violência doméstica. Média nos primeiros 4 meses de 2021 aumentou na comparação com os dados registrados ao longo do ano passado.
Veto da União à parte do orçamento do novo aeroporto não preocupa a Prefeitura de Caxias. Presidente Jair Bolsonaro reduziu em R$100 mil os recursos reservados ao projeto em 2021.
E cães resgatados de maus tratos estão disponíveis para adoção em Nova Petrópolis. Eles foram apreendidos em uma operação em outubro de 2020. Todos estão sadios e castrados.
E a história da mãe que chegou a ser demitida e acabou comprando a loja que ia fechar. Tatiane Zanol chegou a tirar as crianças da escolinha quando ficou desempregada, mas decidiu usar o dinheiro do acerto para comprar o ponto de uma tradicional boutique de Caxias do Sul, na coluna da Babiana Munhol. Isso e muito mais no site do Pioneiro em GZH. Por falar em coluna, Pedro Petrucci, nessa semana algumas novidades aqui na Serra, né, no Pioneiro em GZH, entre elas o reforço do Márcio Serafini, que agora é cronista durante a semana aqui no Pioneiro em GZH. Márcio Serafini, que trabalhou por muito tempo aqui na Gaúcha também, reforço que se junta a gente, e ele escreveu um texto espetacular na abertura das suas crônicas, né, Que Dia, Quantos Anos, estava lendo nessa semana, e uma das partes ele fala o seguinte: refletir sem ser rotulado, opinar sem ser xingado, discordar sem ser cancelado. Talvez nas frases ou nas palavras do Márcio seja o grande desafio hoje em dia, principalmente nosso, né? Porque tudo que a gente fala, a gente pode ser rotulado. Se a gente fala alguma coisa que o ouvinte do outro lado não concorda, pode ser xingado. Daqui a pouco tu falas uma vírgula mal colocada, tu pode ser cancelado em tempos de internet. Muito legal, e quem não leu essa crônica do Márcio, lá no site do Pioneiro em GZH. Dias difíceis que a gente vive, muito por conta da internet também, né, Pedro?
É, ao mesmo tempo que isso é importante, porque possibilita que a gente acesse a informação com mais facilidade, com mais velocidade, permite maior interação também, né? Talvez há anos atrás, um ouvinte que estivesse nos acompanhando, ele não conseguia mandar uma mensagem imediatamente após algo que a gente comentasse, e hoje a gente pode fazer isso. 99% dos casos isso é positivo, a gente estimula a interação e até justamente para promover o debate, a gente fazer um programa que não fica só entre eu e tu e os nossos participantes selecionados, né? O pessoal também tem voz aqui no programa, mas infelizmente, às vezes tem uma parcela também que acaba agindo de forma agressiva, né? E aí essa parte que a gente lamenta, e não só conosco, para conosco, mas também toda a relação que envolve paixão, no nosso caso aqui, futebol, né? A hashtag fora fulano, a hashtag fora ciclano, ela é uma das principais armas desse movimento, que é pequeno, é uma pequena parte dos participantes, mas mesmo assim acontece.
É pequeno e barulhento. Boa noite, Gaúcha. O Caxias vai fazer o trabalho em Porto Alegre. Edson, gostaria que vocês dessem um alô para um amigo de trabalho que está de aniversário hoje. Ele se chama Eric e é gremista. Alô, Eric, torcedor gremista, ouvinte da Gaúcha, que está de aniversário. O Edson está te mandando um alô e nós estamos te mandando um parabéns pela data de hoje. Muitos e muitos anos. E domingo vai ter um encontro aí do Caxias, do Edson, com o Grêmio do Eric. Rápida pausa no show e depois do intervalo teremos convidado aqui no show. Fique conosco.
Carro zero, um AP maior, uma casa na praia, uma vida melhor. Com a Racon você pode, com a Racon você pode. Gaste menos, conquiste mais, sem pagar juros, sem juros mensais. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Entre agora no site e simule o seu consórcio, porque na Racon Consórcios você pode.
Com a Racon você pode.
Não Não é momento de abraçar, mas nunca foi tão necessário acolher. Para que continue cumprindo sua missão e compromisso com os usuários em tratamento oncológico, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer realiza a campanha Viva a APCAN, Portas Abertas para Acolher. Contamos com o teu apoio e solidariedade para acreditar nesta causa. Saiba mais nas redes sociais da APCAN. Realização: Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Apoio: Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
Há 120 anos, a SIC se preocupa em fortalecer empresas. Essa história começou lá em 1901 e acompanhou o desenvolvimento de Caxias. Hoje, somos uma das 5 entidades empresariais mais preferidas pelos gaúchos. E juntos, vamos continuar trabalhando pela indústria, comércio e serviços da nossa região. SIC Caxias, uma história construída por muitas pessoas.
Sabia que existe uma ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para secretarias de educação? É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante ter uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR, ele ajuda secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação, é muito fácil de usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Voltamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta sexta-feira, 7 de maio de 2021, 9 graus a temperatura. O show está no ar em nome de Racon Consórcios, você de Casa Nova e concorrendo a prêmios incríveis. Qual é o WhatsApp da Gaúcha Serra para que o ouvinte mande recado e discorde de tudo que a gente está falando aqui, Pedro?
996-90-1220, WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, 996-90-1220. Pode discordar, mas também se quiser dar uma elogiada também, a gente faz questão de ler para aguçar o nosso ego.
É isso aí. E pode mandar pergunta para o nosso convidado, que já está conectado com a gente para conversar sobre o jogão de domingo, às 16h, na Arena. O artilheiro do Caxias até aqui no Campeonato Gaúcho, o atacante Gustavo Ramos. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo novamente à Gaúcha Serra. Boa noite.
Uma boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, viu? Um prazer estar aqui falando com vocês novamente.
Bom, Gustavo, primeiramente, como é que foi essa semana de treinamentos? O que tu pode contar para o torcedor do Caxias que está ansioso para esse jogo de domingo?
Olha, estamos preparando da melhor maneira possível, né? O Lacerda tem nos ajudado bastante no dia a dia e como enfrentar o Grêmio na arena. Sabemos que não vai ser um jogo tão fácil, mas também não é impossível, né, a gente reverter esse placar, porque dentro da nossa casa a gente sabe que foi um placar injusto, né, da interferência do VAR, mas vamos para lá para fazer um grande jogo novamente.
Como é que vocês acham, Gustavo, que o Caxias precisa começar a partida? Porque normalmente os primeiros minutos, assim, eles podem definir muito do que vai ser o rumo do jogo, né? Como é que vocês precisam começar o jogo?
Olha, esse jogo vai precisar de bastante concentração, né, cara? A gente sabe que a gente precisa de um gol para levar para os pênaltis. Também continuar, né, a organização defensiva, como a gente tem tido em todas as partidas. Então, lá não vai ser um jogo fácil, a gente sabe que não é um jogo fácil, mas não é impossível também da gente poder fazer um gol e continuar jogando e buscar o segundo, né? Mas tendo a concentração o tempo todo para fazer esse grande jogo.
Pois é, né, Gustavo, você falou dessa situação de fazer um gol e depois buscar o outro. Como é que é para vocês, né, na cabeça do atleta, tu já está concentrado, entrando no jogo, sabendo que tu tem a necessidade de fazer no mínimo um gol, não tomar, obviamente, e se quiser classificar no tempo normal, tem a obrigação de fazer dois. Como é que vocês trabalham isso para que não se torne uma pressão até para vocês essa questão?
Olha, a gente sabe que o Grêmio também vai muito ao ataque, né? Procura sempre tá sendo ofensivo. E a gente sabe que isso já se trata de finais, né? E um jogo assim, a gente podendo abrir um placar de 1-0, fica muito bom o jogo, né? Fica muito igual o jogo e tanto eles como a gente pode definir o placar ou levar para os pênaltis.
O lado direito de ataque é justamente o oposto do que tu joga. Tem tido vários jogadores atuando por ali, né? Na última partida o Lacerda colocou o John Lennon, mas já teve o Mila, o Mazola iniciou como titular, né? Agora tá machucado. É, o próprio John Clay jogou por ali também, né? Essa alternância afeta de alguma forma o teu jogo, que é pelo outro lado?
Não, acho que não tem nada a ver. Eu sou do outro lado, né? Eu procuro estar ali encostando mais com o Bruno Ré, o volante que está perto de mim. E ali do outro lado, ali, quem o Lacerda escolhe, sempre vai procurar dar o melhor, né? Na parte ofensiva, também na organização defensiva. Por quem ele optar a começar a partida ali, eu tenho certeza que vai dar seu melhor. E isso não interfere nada no meu jogo, não, né? Que até mesmo eu jogo lá pro outro lado esquerdo, procurando ali fazer mais jogadas ali ofensivas. E isso não tem nada de interferência nenhuma.
Essa questão, independente de quem joga do lado, não interfere no teu futebol. Mas como é que é também para vocês acompanhar o trabalho do Lacerda, que teve essa semana para pensar numa estratégia, para tentar derrubar um adversário que, teoricamente, é o favorito? O quanto essa escolha de estratégia também passa pelo time, por vocês, enfim, aquilo que é trabalhado para conseguir reverter um adversário que é bem complicado?
A gente sabe, né, o peso da camisa do Grêmio, mas com muita humildade e a dedicação nossa nesse jogo de domingo, a gente vai em busca, né, de fazer um grande jogo. A gente sabe que não é fácil, mas não é impossível também, porque a gente sabe, o ano passado eu não estava aqui, o Caxias, se não me engano, venceu 3 vezes do Grêmio, né, e com certeza o Grêmio respeita também o Caxias, a camisa do Caxias é grande. E a gente vai para lá para fazer um grande jogo, cara. E isso não é nada impossível, apenas um gol. Claro, porque poderia estar indo para lá, né, com um empate, até mesmo uma vitória, se o VAR, né, não interferisse nesse jogo aí, que a gente sabe que foi um placar injusto. Mas vamos para lá para fazer um grande jogo mesmo.
Onde é que tu acha, Gustavo, que o VAR interferiu na partida do último domingo?
Cara, na minha opinião, como todas do nosso grupo, ali dentro de campo, ali no que o Vinícius, o árbitro, disse, ele realmente falou pra gente que não tinha sido pênalti, e aí ele esperou interferência de fora para poder marcar o pênalti. Pra ele não teria sido. E aí depois ele pegou e marcou. E até mesmo do nosso gol, né? Dizendo ele que pegou na mão do Giovani. Mas foi realmente outra interferência. Ele poderia ter ido ver também, né? No VAR ali, se pegou ou não. Ele esperou e não marcou. Cara, tanto poderia ser 1-1 como 2-1 pra gente no jogo. E acabou sendo um resultado reverso, né? De 2-1 para o Grêmio.
Na hora que acontece o lançamento para dentro da área, o Mateuzinho dividiu com o Ferreirinha ali e a bola acabou saindo pela linha de fundo. Naquele momento o Vinícius apontou até para escanteio. E aí ele parou o jogo, né? E houve ali uns atletas ficaram na volta dele. Foi nesse momento que ele falou para vocês que não foi nada?
Sim, não. Até mesmo ele ficou falando com o pessoal do VAR, né? Ele ficou falando com o pessoal do VAR e a gente até ficou tranquilo porque a gente viu que não foi nada, porque os dois jogadores estavam olhando para a bola, né? E ali ele viu, ele percebeu, e aí passou um pouco, ele pegou, já parou para ouvir o que estava vindo de fora, e aí a gente já logo ali já teve aquele tumulto todo, e aí ele foi lá analisar que todo lance no VAR, se for analisar, qualquer empurrãozinho se torna um empurrão forte, qualquer pisão se torna uma agressão, tudo se torna mais forte, né? E ali tanto o Mateuzinho como O Ferreirinha, os dois estavam olhando para a bola. Até mesmo ele tinha marcado o escanteio já. Para mim foi muito injusto isso, mas a gente sabe que domingo vai ser um grande jogo, não vai ser fácil, mas também não é impossível esse placar.
Essa situação do VAR, às vezes, ela é nova até para o próprio árbitro, usando o VAR pela primeira ou pela segunda vez, e até para os jogadores também, né? Ano passado você estava no Sampaio Corrêa, não sei se no Campeonato Maranhense chegou a ter VAR, na Série B não tinha, né? Mas já tinha passado por algum jogo com o VAR, Gustavo?
Cara, eu acho que, se eu me engano, acho que foi um jogo só que eu passei, mas no Campeonato Maranhense não tinha, nem na Série B, né? Mas, se eu não me engano, não lembro qual jogo, mas teve um jogo que teve VAR, já.
E até sobre essa... Até sobre essa questão do VAR, que agora vai virar praticamente uma regra, né? Aos poucos, todos os campeonatos vão constar com o VAR. Você prefere o futebol com o VAR de hoje ou o futebol até há pouco tempo atrás, sem o VAR, com apenas a definição do árbitro dentro de campo?
Não, o VAR tem os seus benefícios e também tem seus contras, né? Às vezes vai beneficiar o time ali que fez o gol, que pode ser um jogador do adversário ser expulso. Para mim, na minha opinião, devia ser sem VAR, né? Porque o futebol fica mais raiz, né? Que a gente se torna a falar, né? Raiz. E a decisão fica ali dentro mesmo do juiz, quem tá ali dentro ali da partida mesmo, que tem aquele calor do jogo, né? E para mim mesmo, a minha opinião é sem um VAR. Mas como o futebol tá mudando a cada tempo que se passa, né? Isso aí, a tecnologia tá cada vez mais presente, né?
E você citou o ponto da conversa da arbitragem com vocês, jogadores, ali. É algo que a gente que acompanha de longe percebe que sempre acontecia, seja com torcida ou sem torcida. Mas agora, nesse período aí, que já estamos há um ano e meio sem jogos com torcida praticamente, tem rolado mais conversa com a arbitragem? O juiz tem explicado mais para vocês os motivos de tomar tal decisão?
Olha, tanto com o juiz, né, como nós jogadores também, ficou mais fácil, né, de se comunicar, de se posicionar dentro de campo, de ter uma cobrança. E com o juiz também, eles apitam a falta e a gente vai perguntar o que realmente foi, se não foi nada, eles também se explicam, é mais fácil de ouvir. Por isso se torna, né, como nesse jogo aí que eu disse pra você que eu acho que foi injusto, porque a gente ouviu ele falar, né, que não foi nada, não sei o quê, depois já passou um tempo, já teve interferência de fora, e aí aconteceu isso tudo.
Bom, falando do confronto contra o Grêmio, né, você teve uma passagem pelo Inter, isso acaba dando uma motivação maior pra ti, enfrentar o Grêmio nessa semifinal aí, Gustavo?
Eu tive uma passagem pelo Inter B, né? Fiquei no Inter, se não me engano, uns 2 anos, né? Joguei alguns grenais. Cara, é um jogo muito bom, né? Bom de se jogar, bom de aparecer, uma visibilidade muito boa. E como todos os outros jogos, vou procurar sempre dar meu melhor, né? Independente se for contra o Grêmio ou contra outras equipes aqui do Sul. Mas eu vou dar o melhor para o Caxias, junto com meus companheiros, eu tenho certeza, para a gente buscar essa classificação.
Há pouco você citou a experiência vitoriosa do Caxias ano passado contra o Grêmio, né, que conseguiu vencer 3 jogos, 2 deles na arena, inclusive, um deles até pelo placar que precisa domingo, que é de 2-0, que foi a da estreia do Gauchão do ano passado. E todo mundo que está envolvido com essa decisão, às vezes, procura até como uma forma de motivação, de confiança, se apegar a coisas positivas, né? Você tem, assim, recentemente uma virada que gosta de lembrar, assim, que consegue, tenta sempre se apegar para momentos decisivos?
A gente teve um jogo decisivo, né, que eu joguei pelo Campeonato Paraense, Remo e Independente. A gente perdeu o primeiro jogo também de 1-0, e a gente sabe, e o Independente era um time do interior também muito forte, sabe? E a gente foi para esse jogo com bastante motivação, sabendo que não iria ser fácil. E fomos lá, demos o nosso melhor, acabamos saindo vitorioso e fomos campeão do Campeonato Paraense. Eu sei que esse jogo aí não vai ser nada fácil, é um jogo muito difícil, mas como eu disse, não é impossível, vamos procurar dar nosso melhor. A semana foi muito produtiva, foi muito boa, estamos bastante concentrados, que domingo vai ser um grande jogo.
Fui pegar a ficha aqui, Gustavo. Remo 2, Independente Tucuruí 0, a final do Campeonato Paraense de 2019. O segundo gol do Remo foi aos 40 do segundo tempo, pai. Se for assim, vai ser dramático, né?
Foi isso mesmo, foi uma emoção. Até mesmo quem fez o gol foi o próprio Yuri também, fez o primeiro gol que passou aqui pelo Caxias. E a gente estava até conversando esse tempo atrás sobre isso. Foi bastante emoção, viu? Mas a gente saiu vitorioso no final.
E por falar em emoção, né, Pedro e Gustavo, no ano passado a final entre Caxias e Grêmio na Arena, o jogo da volta, depois que o Caxias perdeu a primeira partida, foi com bastante emoção. O Caxias quase fez o gol que levaria para os pênaltis, né? Então também a gente espera muita emoção para o jogo de domingo na Arena. Há pouco o Pedro falava sobre essa questão do jogo do ano passado. O Lacerda em algum momento falou com você sobre esse jogo, para aqueles atletas que não estavam, demonstrou alguma situação que pode ser repetida? Vocês conversam de forma informal? Como é que funciona isso, Gustavo?
Olha, o Lacerda sempre nos orienta, né? Nos motiva também com palavras, sabe o que vai nos dizer, que vai acrescentar. Ele fala bastante, já, ainda mais nessa semana, sobre os resultados do ano passado, né? Que a gente sabe, para colocar na nossa cabeça também, que não é impossível, né? Porque ano passado, se não me engano, foi três vitórias, né, do Caxias, e teve esse jogo aí que foi com bastante emoção. A equipe foi para Porto Alegre bastante concentrada, fez uma semana muito produtiva, e a gente vê que essa semana também foi uma semana muito boa, e por detalhes a gente sabe que pode definir a partida lá em Porto Alegre.
Desses teus 4 gols pelo Caxias, são 3 de fora da área, né? Contra o Sportivo.
Sim, eu gosto.
É finalização de fora da área, até o forte.
De chutar isso. Gosto bastante de estar finalizando, né? Pegar a bola assim na intermediária e quando dá aquele espaço, gosto de estar chutando. É uma característica minha, assim, de finalizar de fora da área.
E o que aconteceu dentro da área foi o golaço de letra, né? Como é que foi aquele gol, hein, Gustavo?
Pô, eu vi o Giovani, né, ali na linha de fundo. Eu acho que o espaço que eu tinha mesmo foi ali onde eu fiz esse gol de letra, né? Procurei me posicionar o mais rápido possível. E assim que ele cruzou a bola ali no chão, eu já não tinha outra alternativa a não ser de letra.
A partir do jogo contra o São Luís, você se tornou titular, né? Eu acho que em uma outra entrevista aqui com a gente, você explicou a situação que na pré-temporada acabou perdendo espaço, uma dificuldade física pela falta de férias, né? Emendou a Série B já com o Caxias, mas esses últimos 6 jogos do Caxias você foi titular. E o Sampaio Corrêa já te chamou, como é que tá a situação para daqui a pouco pensar em ficar no Caxias? Isso já foi definido?
Olha, como eu disse na outra vez, né, eu cheguei aqui, eu estava um pouco desgastado, né, pelas partidas na Série B. Até então, eu não sentei ainda com o meu empresário para poder falar sobre o meu futuro, se eu tenho que retornar para o Sampaio ou se eu vou para algum outro clube, ainda não sei. Nesse momento, eu estou somente focado aqui no Caxias, né, para fazer um grande jogo domingo e a gente conseguir chegar na final do campeonato. Então, ainda não tive uma conversa bem clara com o meu empresário para saber o que realmente vai acontecer. Meu contrato acaba agora, né, dia 31, que é o final do Gaúchão. E eu tenho um contrato ainda com o Sampaio Corrêa, que é mais um ano e meio ainda, final desse ano e o ano que vem todo. Ainda não tive uma conversa clara com o meu empresário ainda para saber como vai ser definido o meu futuro.
Vocês, claro, estão focados nesse jogo importante de domingo, mas em algum momento na concentração, nas viagens, vocês devem conversar de uma maneira mais amigável entre vocês e projetar o futuro de cada um, do Caxias. Pelo que você tem conversado com teus colegas aí, tu acha que muita gente vai sair depois do Gauchão, Gustavo? O Lacerda já anunciou que não vai ficar, né?
Ah, o Lacerda sim, né? O Lacerda anunciou. Até mesmo eu tenho jogadores, amigos, né, na verdade, né, que são mais próximos, que a gente, claro, a gente tem, sempre tem um parceiro mais próximo. É, os que eu converso, eu acho que já tem contrato com o clube, né, que deveriam, já vão ficar. Mas eu acho que a maioria, cara, tem contrato até o final do ano aqui, né, alguns até o final do gauchão. Então, eu vejo assim que a maioria vai ficar, porque tem o contrato, né, até o final. Eu não sei como tá a situação de contrato, assim, da maioria, né? Mas pelo que eu vejo, assim, realmente é isso aí de final do ano e o final do gauchão de alguns, a metade, assim. Eu não sei quem é, como é a situação de contrato de cada um, né?
Gustavo, você comentou aqui que jogou no Remo, né? Que é um dos times gigantes do Pará. No Sampaio Corrêa também, que é o time de mais representatividade no Maranhão, times de massa no norte e no nordeste do país, também participou atuou por outras equipes também. Como é que tu analisa assim a pressão, a cobrança de torcida, a cobrança de nós, da imprensa também, aqui em Caxias? Como é que tu vê esse processo?
Olha, no Campeonato Paraense, né, a gente sabe que ali o Remo e o Paysandu, ali os dois ali são grandes, né? E a pressão, assim, do pessoal da imprensa são das duas partes, né? Claro que teve um momento ali que o Remo, enquanto estava na Série C, né, era mais chacoteado, né? E depois o Remo subiu, hoje o Paysandu tá na C. E assim, claro, a imprensa sempre pega um para poder falar, né? Não tem como. E é o que dá, o que traz mídia, né? O que traz conversa. É, não tem jeito. E o que traz trabalho para vocês são as notícias, né? Então, como hoje o Caxias está na Série B e o Juventude está na Série A, claro, o Caxias sempre vai ser uma notícia também sobre Série D. E o trabalho de vocês é procurar a notícia, né? Que vai chegar para as pessoas de alguma forma, que vão entender do Caxias, assim, a manchete, né? Como posso dizer, a manchete vai chegar até o torcedor de forma que alguns vão entender como crítica, os outros vão entender como uma evolução para o clube.
A gente sabe que no passado isso acontecia muito. Tu é um cara mais jovem, mais do futebol atual. Algum técnico já utilizou no vestiário alguma manchete de jornal para motivar a equipe? Não precisa falar o técnico nem em ti, mas já aconteceu isso na tua carreira?
Ou pode falar também.
Já.
Se quiser falar, pode não, falar, melhor
vou,
ainda.
Eu não vou falar, mas eu já presenciei isso. É, algumas manchetes que colocam, né, tipo, ah, outro lado tá assim, assado, e esse lado aqui tá como, já se colocando como derrotado, entendeu? É, isso aí é normal no meio do futebol, isso, essas notícias, assim, essas manchetes, né, e acaba que leva até, às vezes chega até a gente dentro do vestiário, e eles procuram não mostrar, né, mas pra motivação, assim, pra poder dar aquele fervor no momento, eles acabam mostrando, o pessoal da comissão, assim, eu já passei por isso já.
Muito bem, Gustavo Ramos, atacante do Caxias, domingo 4 da tarde na Arena, Grêmio e Caxias. Daqui a pouco, Pedro Petrucci e eu, Gustavo, a gente vai dar os nossos palpites para os jogos da dupla Caju aqui no Show dos Esportes. E eu vou pedir para você, qual é o teu palpite para Grêmio e Caxias, o jogo de domingo?
O meu palpite? Caraca, cara. Posso falar bem a real para vocês?
Como deve?
Olha, espero sair com a vitória, viu? Não vou falar o placar, mas espero sair com a vitória.
Muito
2-0,
bom.
Tá bom.
É,
2-0,
sem emoção.
2-0.
Sem emoção,
com muita emoção, com muita emoção pra ficar melhor, que não tem jeito, né?
É, isso aí. Ai, Gustavo Ramos.
Aí, a gente mata um torcedor de emoção, não tem como. É. Esse momento é um momento muito delicado, né, pra quem tá assistindo. E a gente ali dentro de campo também sabe que a gente procura deixar um pouco a emoção e jogar, né? Porque a gente sabe que a gente procura trazer o resultado o mais rápido possível, mas às vezes sai no final do jogo.
É verdade, para dar um presente para as mamães grenás, que certamente vão estar acompanhando mesmo o jogo no final de semana, né, Gustavo? Obrigado pela entrevista aí e um bom jogo domingo.
Muito obrigado, e obrigado novamente pelo convite de vocês aí. Tamo junto, um grande abraço.
Valeu, Gustavo Ramos, conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Essa questão de colocar manchete no jornal acontecia muito. Acho que acontece ainda, né, Petrus? Tanto é que o Gustavo lembrou de um exemplo aí, não quis falar onde, né, até por questão ética, mas acontece, né?
Ah, acontece, com certeza, em jogos decisivos, né? Eu lembro, ano passado, por exemplo, aconteceu do jogo da Copa do Brasil, do Juventude com o Grêmio, né? E um colega nosso disse que o Juventude era o adversário mais fácil para o Grêmio no momento do sorteio. E aquela manchete da Opinião foi parar no vestiário do Juventude, aquilo se espalhou, né? Serviu de motivação. Não sei se o Juventude entrou em campo mais motivado com aquilo, acabou perdendo, mas, enfim, isso de alguma forma mexe com o brilho do jogador. Pô, estão duvidando de mim, então eu vou provar que não é assim, né? Isso de alguma forma pode ajudar no aspecto mental de algum jogador.
É isso aí. Daniel Andrés, trilha para palpites nesse programa, Daniel Andrés. Uma trilha meio macabra, mas tudo bem, vamos lá.
Suspense.
Temos aqui, ó, nosso ouvinte Ederson do bairro Kaiser. Suba a trilha, Daniel. Meu palpite, diz o Ederson, para Juventude Inter. Ele que é do bairro Kaiser.
Com essa trilha, ele vai dizer que é por afinidade o palpite dele.
Hoje quem sai no paredão. Palpite do Ederson para Juventude Inter. 1 para o Juventude. 1 para o Inter. Segundo o Ederson, o Juventude vai passar para a decisão do Campeonato Gaúcho. Daqui a pouco, Pedro Petrucci vai dar os seus palpites aqui no Show dos Esportes. Eduardo Costa também. Ninguém vai pipocar nesse programa. O Daniel Andrés vai achar uma forma de falar também, vai dar os palpites dele aqui no programa. Mensagens, Pedro Petrucci. WhatsApp da Gaúcha Serra, 996901220. Boa noite. Sou torcedor grená, mas o Caxias tem que parar de chorar a arbitragem. Foi correta a decisão do árbitro. Se preocupe em jogar e não em reclamar. A mensagem do Cláudio. Acho que em relação à questão do VAR, né? Que o Gustavo Ramos falou há pouco, né?
É, o Gustavo falou sobre a interferência. E até ele mesmo explicou, né? Que o árbitro, na marcação de campo, explicou para eles que não marcaria pênalti, mas quando vem a decisão do vídeo, né, acaba tendo mais recursos para observar e acabou marcando pênalti, né? E até a gente já comentou ao longo da semana muito sobre isso, né? Eu achei que foi pênalti, você achava que não foi pênalti. Foi realmente uma decisão ali do juiz, depois de observar muitas câmeras. O lance do Giovani é a regra, né? Por mais que não tenha tirado a bola de curso, a regra é essa e a partir do meio do ano vai mudar, inclusive. Tem acontecido com frequência esse tipo de lance, e os comentaristas de arbitragem explicando que a regra vai mudar na metade do ano. Mas o lance do pênalti realmente foi mais polêmico, né? Tanto que parou o jogo, gerou muita reclamação, mas era uma situação marcável.
É, no mínimo discutível. Aqui no WhatsApp, o Felipe Velasque, louco é quem duvida dessa camiseta, vamos atropelar os malandros. Mensagem do Felipe, exatamente, os malandros, não são os malandros. Se fosse os malandros, seria mais difícil, mas como é com os malandros, fica mais fácil. Vem aí o Notícia na Hora Certa, e na sequência a gente volta com o Show dos Esportes para falarmos mais do Caxias, mais do Juventude. Ainda não falamos do Juventude, vamos falar bastante no programa de hoje e, claro, das semifinais do Gauchão. Fique conosco e tem os palpites, hein? Tem os palpites do Pedro Petrucci e Eduardo Costa. Já voltamos.
Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Proposta de novo modelo de controle da pandemia não terá restrições de horários para abertura de bares, restaurantes e comércio. Pessoas com comorbidades poderão se vacinar em farmácias conveniadas com a Prefeitura de Porto Alegre a partir de segunda-feira. Capital terá vacinação em 7 pontos amanhã. Saudades suspende aulas após chacina com 5 mortes e polícia catarinense planeja concluir inquérito na semana que vem. Tempo seco em Porto Alegre, agora faz 14 graus. O final de semana será de tempo firme e céu aberto em todo o Rio Grande do Sul. No amanhecer de sábado, cidades da Serra vão registrar temperaturas mínimas entre 1 e 3 graus e há possibilidade de geada. Já o norte gaúcho terá calor à tarde, com máximas podendo chegar a 34 graus. No domingo, Dia das Mães, o frio do amanhecer diminui, mas a mínima prevista ainda é de 4 graus. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano.
Trânsito.
Em Porto Alegre, o movimento é tranquilo nesta noite, sem registro de ocorrências pela IPTC. Trânsito rodando bem também nas principais rodovias da região metropolitana. Na BR-386, há dois pontos com bloqueio parcial. Dos quilômetros 349 a 351, no sentido Canoas, devido a obras, e no quilômetro 309, no sentido norte, devido a um veículo sobre a faixa, mas o fluxo é tranquilo. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão.
Em GZH.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou hoje que 28 pessoas morreram na operação policial de quinta-feira na favela do Jacarezinho, a mais letal da história do Rio de Janeiro, segundo a apuração do jornal O Globo. No velório do policial André Frias, um dos mortos na operação, o secretário de Polícia Civil, Alan Turnowski, afirmou que informações do setor de inteligência identificaram todos os mortos como suspeitos de tráfico de drogas. Os nomes e os crimes pelos quais as pessoas eram suspeitas, no entanto, não foram divulgadas até agora. A polícia nega ter feito execuções. 1.305 cidades ficaram sem a segunda dose da vacina contra a Covid-19 para aplicar na população, segundo pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios. O número representa 45% das prefeituras que responderam à sondagem da entidade. Do total de municípios ouvidos, 47,5% informaram que iniciaram a vacinação de gestantes e mulheres até 45 dias após o parto. Entre as prefeituras que participaram da pesquisa, 56,5% disseram que as aulas presenciais continuam suspensas e que não há definição sobre o tema. 24,5% informaram que as atividades já foram retomadas e em 17% as aulas não voltaram, mas já há decisão sobre a data para o retorno. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Marcela Punk.
Nove horas, quatro minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta noite de sexta-feira, 7 de maio de 2021. Estamos aguardando o seu recado, participe conosco, mande o seu WhatsApp 996901220. Show dos Esportes vai dar um recado para você que quer investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis. Tudo isso só na Racon Consórcios. Acesse agora racon.com.br e saiba mais. racon.com.br e saiba mais. Pedro Petrucci, você está ouvindo ao fundo, está digitando neste exato momento no seu computador para acessar racon.com.br. Acessou aí, Pedro Petrucci?
Está entrando aqui. Tá entrando.
Muito bem. Você que está procurando uma casa nova aí, Pedro Petrucci, vai lá na Racon Consórcios, Tchê. Muito
cheguei,
bem.
Cheguei.
Ah, chegou?
Cheguei.
Então tá.
Cheguei. Tem as opções aqui, né? Aqui. Dá pra simular um valor, né? Seja nos imóveis, seja nos veículos. Vou fazer uma simulação aqui pra dar uma olhadinha.
Muito bem. Enquanto você faz a simulação, em seguidinho a gente vai colocar no ar o áudio do nosso ouvinte, o Ângelo, que mandou aqui. Antes do Ângelo, deixa eu ler a mensagem aqui do Evandro. Boa noite, o juiz pipocou.
É, no jogo Caxias e Grêmio, mudou de ideia, coado pelo VAR, faltou experiência. Mensagem do Evandro Gemin. Valeu, Evandro, obrigado pela manifestação aqui no WhatsApp. Siga mandando seu recado, 996-90-1220, WhatsApp da Gaúcha Serra. Estamos aguardando a sua manifestação nesta noite de sexta-feira. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Lacerda, a gente vai ouvir o Marquinhos Santos, os técnicos do Caxias e do Juventude, projetando os jogos desse final de semana, jogos decisivos que valem a vaga na final do Campeonato Gaúcho. Vamos ouvir agora então o técnico Marquinhos Santos, Pedro Petrucci.
Vamos lá, Marquinhos Santos, técnico do Juventude, já em Porto Alegre para o confronto de amanhã com o Internacional, projetando este confronto com o Inter e explicando as escolhas que ele vai fazer na formação titular, principalmente sobre a possibilidade de ter o Paulo Henrique para o jogo de amanhã.
Em relação ao Paulo Henrique, um atleta que vem sendo monitorado, que vem sendo preparado, que vem sendo trabalhado para que apresente condições, né? Ele não treinou. Em função disso, a gente aguardou e vamos aguardar amanhã uma avaliação melhor pré-jogo para saber se ele apresenta condições. Caso não apresente, a gente trabalhou uma segunda opção, né, o qual também o Castilho treinou na posição, não só ele, como o Elton, outro atleta, e uma terceira opção que nós treinamos também. Então, no caso ele não apresente condições, nós temos três opções aí que foram trabalhadas durante a semana.
A vantagem conquistada na partida de ida e a evolução apresentada nos jogos mostram que é possível repetir o nível alcançado no último jogo para chegar à final do Gauchão?
É o que nós pretendemos, né? Sabemos da dificuldade, o Inter continua sendo favorito, mesmo com a pequena vantagem qual conquistamos, com a vitória por 1-0, mas o Inter continua sendo favorito por jogar nos seus domínios, nos últimos três jogos fazendo 15 gols, mas a semana foi boa, nos preparamos bem para que possa pelo menos repetir a atuação segura que tivemos em Bento Gonçalves, e caso isso aconteça, as chances de chegarmos à decisão, ela aumenta uma vez que alcançamos a vantagem no primeiro jogo.
Todos os times que fizeram o óbvio diante do Internacional, ou seja, marcar baixo e tentar fechar as linhas, acabaram sendo goleados. A única chance do Juventude é ser ousado e corajoso no Beira-Rio?
Essa é uma postura, né, que nós vemos implantando no Juventude, pensando em Série A. É uma situação em que gradativamente a equipe foi evoluindo do início da temporada, do início da competição, e o modelo foi se adequando, foi se ajustando para que pudéssemos chegar nesse momento com coragem, né, com personalidade. Claro que dentro de uma estratégia é difícil tu manter-se uma pressão, marcando o adversário numa pressão alta, ainda mais fora de casa. Mas eu creio que seja uma das possibilidades, estratégias que possamos nos utilizar, seja de começo ou parte do jogo, para tentar surpreender o Internacional.
Qual o fator que vai definir pela escolha de Eltinho ou Alisson?
Olha, são dois grandes jogadores, né? Dois jogadores que nos entregam qualidade, porém cada um com a sua característica. E dentro do cenário o qual estamos imaginando, nós nos preparamos durante a semana, tanto para um como para outro no decorrer da partida. Então, já estamos aí bem definidos para este jogo na escalação de início.
Marquinhos, você pretende utilizar uma formação diferente da que usou no primeiro jogo? E você espera que o Internacional tenha mais ímpeto dentro do campo do Juventude?
Nós trabalhamos durante a semana duas a três formatações. Em uma delas, a utilização de três volantes, né, fechando mais o meio, explorando mais uma situação de transição, e algumas situações ficaram bem claras, bem nítidas, positivamente e negativamente. Então nós vamos procurar colocar aquilo que se desenvolveu bem durante a semana, para que possamos aí extrair o melhor de cada um deles dentro do modelo de jogo, dentro do sistema, né, das características deles, para que possamos fazer outro grande jogo e procurar sair do Beira-Rio com a classificação às finais do Campeonato Gaúcho.
Aí a manifestação do técnico Marquinhos Santos, deixou em aberto a situação do Paulo Henrique, viajou. Eu imagino que se o cara viaja, 99,9% é que ele vá jogar, a não ser que aconteça alguma coisa, daqui a pouco faça um teste amanhã e não tenha condições. E aí, resta saber como é que vai ser a restante da o restante da estratégia que ele vai montar. Eu só sei uma coisa, Pedro Petrucci e ouvintes. Eu não queria estar na pele do Marquinhos Santos, porque eu tenho certeza, Pedro Petrucci, caso ele opte por uma estratégia e essa estratégia não dê certo, o Marquinhos Santos vai ser muito possivelmente responsabilizado por isso. Principalmente se ele mudar o time. Ah, se colocar mais um volante em relação ao último confronto, ah, entrou muito defensivo. Mas aí daqui a pouco, se ele joga com a mesma estratégia do, ano, do jogo passado, vai dizer que ele foi muito, muito ofensivo para um jogo contra um adversário que vem fazendo muitos gols em casa. Então é uma situação complicada, qualquer atitude que ele tome e não dê certo, ele vai ser responsabilizado, e aí digo pela opinião pública, pelo torcedor.
E o jogo por si só contra o Inter no Beira-Rio, ele já é dificílimo. E mais, o Marquinhos Santos acertou na estratégia do jogo de domingo em Bento Gonçalves, e a execução da estratégia foi muito bem feita também, né? Aquilo que a gente chama de jogo perfeito. A Juventude marcou bem o Internacional, conseguiu segurar o adversário ainda no campo defensivo, então evitou que o Inter conseguisse chegar muito ao ataque e agredisse, e ao mesmo tempo conseguiu criar as principais chances da partida e aproveitar uma delas para sair com uma vantagem. Então foi aquele jogo quase perfeito. E é muito difícil repetir uma atuação perfeita, né? São casos raros, até porque a estratégia que o Juventude utilizou, ela também já está sendo utilizada pelo Internacional, estudada pelo Internacional para tentar fugir disso. Então, o Marquinhos utilizou na semana passada a expressão jogo de xadrez, né? Porque uma peça para cá, outra peça para lá. Como são equipes que têm formas de jogar até parecidas em algumas determinadas situações do campo, vira esse jogo de xadrez realmente. Mas o Inter é um time que tem mais qualidade individual e vai procurar se impor no Beira-Rio. E aí cabe ao Marquinhos e ao Juventude conseguir encaixar essa estratégia para, não sei se ficar se defendendo o tempo todo, porque é uma vantagem muito pequena, 1-0, né? Mas conseguir tentar controlar esse jogo, não deixar que essa posse de bola do Inter seja no campo ofensivo e permitir que o adversário consiga agredir. Quem sabe marcar bem no meio campo. Eu fiquei com o palpite de que essa situação dos três volantes não vai funcionar. Ele próprio disse, o Marquinhos, que testou, mas que teve pontos positivos e também pontos negativos, né? Então eu imagino que vá jogar com o centroavante, com o Matheus Peixoto, até porque o Peixoto foi uma figura muito importante na marcação, né? Era dele o primeiro combate aí nos 5, 10 segundos de saída de bola do Inter. Se o Juventude conseguia roubar a bola ali, bom. Se não conseguia, aí sim se reorganizava, baixava as linhas em duas linhas de 4. Então acho que o Peixoto, por mais que ofensivamente tenha colaborado pouco, defensivamente foi um jogador importante. E depois, quem sabe com o decorrer do jogo, se o Inter começar a colocar mais jogadores de frente, preencher o meio campo pode fazer sentido.
E talvez a gente não tenha noção, o torcedor não parou para pensar nisso, né? Mas o Juventude, com todas as dificuldades que ele teve no início, e a gente entende essas dificuldades pelo pouco tempo de pré-temporada, pelo fato de não jogar no Jacone, tudo isso é compreensível, e pelas cobranças que foram feitas em cima do Marquinhos, muitas delas justas, a gente tem a possibilidade de amanhã, 9 da noite, o Juventude poder estar classificado para uma final de Campeonato Gaúcho. Ah, mas o Juventude agora é Série A, gauchão não faz tanta diferença. Claro que faz. O Juventude desde 2016 não chega a uma final de Campeonato Gaúcho. A última vez que isso aconteceu foi em 2016. Depois disso, ano após ano, os técnicos que passaram pelo Juventude, as direções que comandaram o futebol do Juventude e comandaram a diretoria executiva, tomaram um pau danado, foram criticados porque o Juventude ia mal no Campeonato Gaúcho. Teve ano que o Juventude nem classificou. Depois classificou e tomou 3 traulitadas do Caxias. Então, amanhã o Juventude pode reverter essa situação e voltar a disputar uma final de Campeonato Gaúcho num ano que é emblemático para o Juventude. 13 anos depois, ou melhor, 14 anos depois, 13 temporadas depois, o Juventude vai disputar a Série A. Já imaginaram só o Juventude chegando numa Série A num ano importante, classificando para uma final de gauchão e eliminando um adversário que vai ser o Inter na Série A. Então, esse jogo de amanhã ele é fundamental para as pretensões do Juventude, que, claro, merece se reforçar, precisa se reforçar, mas o jogo de amanhã ele é fundamental nessa caminhada de 2021 do Juventude, que pode ter uma retomada. Ninguém imaginava que o Juventude fosse chegar nessa semifinal. Tu acreditavas lá por aquele começo do Juventude que a gente estaria aqui hoje no dia 7 de maio projetando um Juventude numa final de gauchão, Petrus?
É difícil projetar. Eu volto um pouquinho menos, aquele período pós-eliminação na Copa do Brasil, o Juventude tinha jogos contra a Esportivo e Brasil de Pelotas, tinha Ipiranga e Caxias na briga também. Ali naquele período, a gente já pensava que talvez o Juventude não fosse conseguir, né? Aí tem o empate com o Esportivo, mas ao mesmo tempo tem o tropeço do Ipiranga com... Tem o tropeço do Ipiranga com o próprio Esportivo, tem o Caxias que não vence o Grêmio, depois empata com o Ipiranga, e aí o Juventude chega vivo na última rodada com muitas condições, de fato confirmo. Mas realmente ali a gente tinha essa dúvida de como seria o Juventude. Aí faz esse jogo surpreendente na semana passada, um jogo muito bom, vence o Inter. Claro que probabilidade, né, se a gente for entrar no mercado de apostas, por exemplo, que vê muitas essas tendências, probabilidades, é do Inter vencer o jogo no Beira-Rio, né? A questão é o Juventude fazer um jogo competitivo também. Acho que a análise ela precisa se basear muito nisso, né? O Inter tá goleando todo mundo no Beira-Rio. Se o Juventude for goleado, por exemplo, a gente vai ter um ponto de crítica. Agora, se perde por 2-0, por exemplo, um jogo dramático, vai ser de uma forma diferente. Vai ser um time que vai competir mais. Então, são formas de ser eliminado também que a gente precisa... contextualizar. Ao mesmo tempo, se conseguir empatar e sair classificado, vai ser um grande feito realmente, chegar numa final de campeonato gaúcho depois de 5 anos. Naquela oportunidade foi o contrário, né? Eliminou o Grêmio na semifinal, fazendo também um jogo muito dramático na arena, perdendo, mas classificando no gol qualificado, e aí depois contra o Inter acaba perdendo a final. Mas estar na final é importante, principalmente nesse aspecto, né, de confiança para o técnico Marquinhos Santos, para alguns jogadores também, que estar numa situação decisiva é importante para a permanência deles para a Série A, para conseguirem provar que podem jogar jogos grandes como jogaram contra o Inter e talvez possam fazer uma final, seja contra o Grêmio, contra o Caxias, mais possivelmente que seja contra o Grêmio. Então, se tem times como, por exemplo, Brasil e Ipiranga, que estão se preparando para a Série B, para a Série C, São José também, o Juventude está se preparando para a Série A e o próprio Caxias para a Série D, jogando contra adversários de um bom nível. Então, é muito melhor do que estar apenas treinando.
Sem dúvidas. Depois acrescenta as peças que já chegaram, né? Algumas delas estão treinando, mas não podem jogar porque acabaram sendo, não chegaram a tempo das inscrições, e também acrescenta aquelas outras peças que certamente ainda vão chegar para reforçar o Juventude visando uma Série A de Campeonato Brasileiro. 9:18, tem mensagem do ouvinte, mensagem de áudio, por favor, Daniel Andrés, no ar.
Buenas, gurizada. Jogo difícil amanhã, mas apesar do Ramírez, Internacional 4-0. Um baita abraço, Ângelo Valente, morador de Farroupilha, mas natural de Livramento, Rivera.
E o sotaque é lá da fronteira, tia. Gostei, viu, Petro? É muito bom, hein?
Livramento, Rivera. Maravilha.
E ele falou que vai ser difícil, vai ser 4-0. Imagina se fosse fácil, hein?
Não, ele falou apesar do Ramírez. Né? Deve ser um colorado que não gosta do técnico espanhol.
Pois é. 9:19, por falar em técnico, vamos ouvir o técnico do Caxias, Rafael Lacerda, sobre o jogo de amanhã e se vai confirmar o time. Fala aí, Lacerda.
A gente não vai confirmar a escalação da nossa equipe. Isso é uma coisa normal que vem acontecendo nos últimos jogos, não é só no Caxias. A gente não vai também ter informações do Grêmio. A gente vai com certeza manter praticamente todos ou todos, né? A gente tem mais um treinamento hoje ainda para definir essa última equipe, então acredito que no treinamento de hoje à tarde a gente vai definir, mas não vai mudar muito do que foi no último jogo.
O Caxias pouco produziu nos primeiros 30 minutos do jogo contra o Grêmio no Centenário. Acreditas que a postura do time nos minutos iniciais pode ser determinante no confronto?
Com certeza. Tem uma coisa que se fala no futebol, que o início e o fim, tanto do primeiro e do segundo tempo, eles são cruciais. Nesse jogo, não que ele foi crucial, porque o Caxias conseguiu um empate, mas os nossos primeiros 30 minutos não foram bons. A gente não conseguiu ficar com a bola, e também o Grêmio, claro, tem a qualidade do adversário, é uma equipe de muita qualidade, mas a nossa equipe, toda vez que pegou na bola, não conseguiu trocar. Olha, acho que não trocou 3, 4 passes. Depois dos 30 minutos, sim, melhorou muito, igualamos o jogo, mas não pode ser só, não pode ser, não podemos passar esse praticamente um tempo sem conseguir jogar. É, foi o que a gente bateu em cima nessa semana de treinamento, para lá em Porto Alegre a gente fazer um jogo, os 90 minutos, igual com o Grêmio.
Depois de tantas mudanças e jogos na temporada, o Caxias ainda pode surpreender o adversário com algo diferente do que apresentou até aqui?
Não sei se surpreender. A gente tem uma base, a gente tem um estilo de jogo, a gente acredita, né, no nosso padrão. Prova é que são dois campeonatos gaúchos de campanhas muito boas. Ano passado vice-campeão e esse ano brigando para estar numa final entre os quatro melhores. Então a gente tem que ter convicção. Eu não vou inventar nada. Claro que tem situações que a gente precisa... daqui a pouco a gente vai a Porto Alegre, o jogo está 0-0, está próximo do final, a gente tem que arriscar e nós vamos arriscar. Mas para iniciar, não. Até porque se a gente não acreditar nas nossas convicções, não tem por que a gente estar aqui. Então a gente acredita muito nas nossas convicções e é assim que a gente vai a Porto Alegre.
O jogo contra o Grêmio será simbólico de qualquer maneira. Pode ser a classificação para mais uma final de gauchão ou pode ser a tua despedida do Caxias e tudo isso num dia especial que é o Dia das Mães. Como você observa tudo isso?
Esse jogo do Dia das Mães, ele é muito marcante. Falei essa semana com a minha mãe, porque eu me recordo que lá em 2012, também numa final de campeonato gaúcho, teve até uma homenagem que a gente usou e eu me lembro que eu tenho uma foto até hoje minha do Fabinho, lateral esquerdo daquele time, que era Dia das Mães e é um dia especial. Mas é um jogo que a gente... Eu não estou pensando muito na minha questão. Se a gente acabar sendo eliminado, depois a gente conversa, depois a gente fala. Mas agora o meu pensamento é só na classificação. Então, nessa questão de simbólico, para mim, não o Lacerda, agora, nesse momento, fica de lado. O que importa é o clube, o que importa é o Caxias. A gente quer muito essa classificação. É um adversário duríssimo. Ah, bom, todo mundo viu ontem pela Sul-Americana. Placar elástico, poderia ter sido mais. Mas o Caxias vai para Porto Alegre sabendo que vai ter muita dificuldade para enfrentar um adversário, mas que a gente vai brigar o tempo todo para buscar a classificação.
Aí a manifestação do técnico Rafael Lacerda do Caxias, que tem uma missão tão dura quanto a do Juventude, mas mais difícil porque não tem a vantagem, perdeu o primeiro jogo em casa, teve a semana para achar alternativas. Hoje o Lacerda disse na entrevista que não vai inventar, né, quando questionado sobre possíveis questões para surpreender o adversário. Até não acho que ele inventou no jogo contra o Grêmio na ida, mas a estratégia não deu certo, né? Isso aí ficou mais do que claro, apesar dele ter elogiado o Marlon depois do jogo, dizendo que marcou o Ferreirinha. Na minha visão, o Marlon não ganhou uma do Ferreirinha, sofreu com as marcas, com as jogadas ofensivas do Ferreirinha. A função dele era ajudar, mas enfim, resta saber se ele vai manter o Marlon nessa função ou se vai botar o Marlon como volante, adianta o Felipe Tontini e recua o John Lennon. Acho que seria o mais lógico nesse momento.
Preencher mais o meio campo, jogando sem um 10, né? Tendo um tripé no meio, ou o John Clay jogando como 10, e aí voltando à formação do losango que ele utilizou contra o Novo Hamburgo, não deu certo, e que na Série D do ano passado utilizou algumas vezes e deu certo. Aí seria Juliano, Marlon pela direita, o Tontini pela esquerda e um 10, o John Clay, tendo Gustavo Ramos mais liberdade com o Giovani Gomes, ou até o John Clay pela direita, e aí mantendo 4-3-3, mas com 3 volantes, o Tontini com maior capacidade de chegar da frente, mas no posicionamento um tripé. Talvez seja uma ideia de preencher um pouco mais o meio campo. Essa do lateral vai muito pela condição do John Lennon, que defensivamente não foi bem nos jogos que fez pelo Caxias, e eu acho que essa preocupação justamente com o Ferreira, que é um dos principais jogadores do Grêmio. Realmente, nos primeiros minutos do jogo do Estádio Centenário, o Grêmio atacou muito por aquele lado, né? Inclusive algumas chances antes do gol do Diego Souza, que sai pelo outro lado, são do Grêmio por ali. O Marlon teve dificuldade na marcação, até porque não é muito a dele ser lateral, né? Ele fez o gol pela perspicácia de aparecer ali na bola aérea, mas não por ser o lateral naquela partida. O John Lennon está mais habituado a jogar na posição, embora não seja um grande marcador. E é a alternativa que tem, né? O Caxias perdeu o Eduardo Diniz, que seria o cara para jogar por ali. O Argenta não é o jogador que possa se encaixar, nem jogou nesse campeonato, jogou muito pouco, na verdade, jogou contra o Sportivo uma partida. Então o Lacerda está tendo que encontrar a melhor ideia. Do Marlon, eu acho que não foi boa no primeiro jogo. Vamos ver se agora, ele precisando do resultado, né, ele vai colocar o John Lennon por ali. Porque, claro, até dá pra lembrar um pouco a final do ano passado, quando o Grêmio faz 2-0 no Centenário, leva uma vantagem melhor para a Arena, e mesmo assim, os primeiros minutos de jogo, é o Grêmio com posse e o Caxias reagindo. Tanto que o Grêmio faz o 1-0 na Arena, que se torna o 3 no agregado, né? E aí sim, o Grêmio baixa suas linhas e permite que o Caxias jogue, e o Caxias joga tanto que consegue 2 gols e por pouco não consegue empatar o agregado. Mas é um jogo de estratégia também. Eu acho que o Grêmio vai tentar se impor. E eu imagino que o técnico do Grêmio, o Thiago Nunes, vai tentar colocar isso no vestiário. Que está 0-0. O Grêmio não tem vantagem e precisa se impor na Arena. E o Caxias vai ter que tentar superar essa adversidade para fazer uma virada. Ou quem sabe não, né? Mas pelo menos um 1-0 que leva a decisão para os pênaltis.
E essa estratégia do Marlon na lateral, ela foi muito semelhante à que o Lacerda utilizou nesse jogo que tu mencionaste aí, Petrus, lá na Arena no ano passado, em que o Marabá jogou como lateral, foi improvisado, né? Ele adiantou o Ivan, e naquele momento também não deu certo, até que no intervalo o Lacerda modificou essa estratégia, e ele tentou repetir isso no jogo de ida, no último final de semana, novamente não deu certo. Vamos ver se pela terceira vez ele vai insistir, ou se nesta semana, com mais tempo de treinar, de aprimorar já com o jogo em andamento, isso consiga surtir efeito.
Tanto é que o gol do Grêmio, gol do Grêmio na Arena é do Everton, que começou a partida como ponta esquerda. Não o Cebolinha, mas o Everton Cardoso, que ainda está no Grêmio, né? E nem joga amanhã porque não está inscrito no Gauchão, não joga domingo. Mas ele tem ficado no banco nos jogos da Copa Sul-Americana. E o Everton Cardoso era o ponta esquerda do Grêmio naquela partida. E na forma que o Caxias marca, que é individual por setor, quem deveria acompanhar o Everton naquele momento era o Marabá, justamente. E o lance do gol do Grêmio é justamente o Everton aparecendo com liberdade dentro da área. Então, a prova de que o Marabá como lateral acabou não dando certo justo no gol do Grêmio, né? Depois vai para o intervalo, volta com o Bruninho, eu acho, né? Jogou Claudinho naquele jogo, volta o Bruninho no lugar do Marabá, com o Ivan mais abaixo, e o Bruninho faz um dos gols do Caxias, inclusive, na partida.
É isso aí. Antes do nosso intervalo, vamos trazer os destaques do site do Pioneiro em GZH na parte esportiva. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas, tem muito conteúdo. Nesta véspera de semifinal de Campeonato Gaúcho, tem muita coisa. Vamos destacar agora algumas delas, Pedro Petrucci.
De olho na decisão, as possibilidades de Marquinhos Santos para escalar o Juventude diante do Inter. Técnico do Verdão testou várias alternativas de formação durante esta semana de treinos.
Lá no site do Pioneiro em GZH, jogo marcante, goleiro do Caxias atingirá marca histórica contra o Grêmio. Marcelo Pitol entra para a lista importante do Clube Grená.
Em busca da final, eu não vou inventar nada, diz técnico do Caxias antes de jogo contra o Grêmio. Lacerda valorizou o padrão da equipe e convicção para o segundo duelo da semifinal do Gauchão.
Como é que é a interpretação aí, Pedro Petrus? Como é que é da frase?
Eu não vou inventar nada.
Muito bom, Malhação 2022 pro Petrucci.
Se eu fosse imitar o Lacerda, eu teria que estar com a voz rouca. O Lacerda, a gente compreende que está sendo tenso para ele os últimos dias, né?
Ele mesmo
explicou outro dia na nossa entrevista que estava com a voz rouca e tal. E se você, Eduardo, que não está passando por nenhuma situação tensa nesse momento, mas só a questão da troca de temperatura, ficou com a voz rouca, o Lacerda, que está nessa pressão aí, vai sair... direção e blá blá blá, tá complicado.
Fora que ele grita e reclama da arbitragem também, na beira do campo, né?
É.
Muito bem, isso e muito mais você tem no site do Pioneiro em GZH, os destaques no site do Pioneiro aqui no Show dos Esportes para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Dudes, na tua opinião e na do Petrucci, Jean-Pierre fora do jogo de domingo, muda alguma coisa para o Caxias? Eu acho que sim. Evandro, fora do jogo de domingo?
Como assim? Ah, o Jean-Pierre, o meia, eu fiquei pensando no árbitro.
Ah, sim, sim, perdão, perdão, Evandro, obrigado, Petrucci. Eu também fiquei pensando no Jean-Pierre Lima, o árbitro.
Não, eu perfeito, encontrei o Jean-Pierre na rua, em Pelotas, inclusive, tava tremendo.
Ai, que burro, dá zero pra ele.
Muito e zero pra mim.
Eu encontrei ontem o Jean-Pierre na rua, ontem? Fiquei pensando nele, mas não, realmente, é o Jean-Pierre meia do Grêmio, que já não jogou ontem, né? E realmente faz muita falta, ele é um dos principais jogadores do Grêmio. Quem entrou na posição dele foi o Darlan, e como o Thiago Nunes agora ele não joga no 2-3-1, né, ele joga no um tripé no meio, realmente, como a gente falava do Caxias antes, ficou o camisa 5, o Thiago Santos, como primeiro volante, pela direita o Maicon, pela esquerda o Darlan, e o Darlan sendo esse terceiro homem, saindo um pouco mais. E até foi bem claro que o adversário do Grêmio ontem, o Aragua, é um time de um nível bem inferior ao Caxias, por exemplo. E o Grêmio tranquilamente fez aquele primeiro tempo de 6-0, depois só administrou no segundo. Mas o Darlan até surpreendeu jogando um pouco mais avançado. Mas o Jean-Pierre realmente é um jogador de muita qualidade. Embora na semana passada não tenha jogado nada. Mas é um cara que desequilibra em um lance.
É, um cara de qualidade sim, apesar de não ter jogado muito bem na última partida, como falou o Petrucci. Agora sim, 9h31, Pedro Petrucci e eu vamos para o intervalo pensando no GPR, mas não no GPR do Grêmio, Jean-Pierre Lima.
É o Vindiza.
Jean-Pierre Lima, que faça um bom jogo domingo, Jean-Pierre Lima. Intervalo e já voltamos, e depois do intervalo eu tenho os palpites. E nós vamos colocar o Maurício nessa roubada também, viu, Petrucci? Por isso que eu segurei até agora.
Muito bom, tem que botar.
É isso aí, intervalo e já voltamos.
Informar, debater e ajudar a apontar soluções.
Acreditamos que o jornalismo não deve apenas apontar os problemas,
mas também ouvir, discutir e propor diferentes visões e reflexões que contribuam para encontrar saídas para a crise.
Isso sempre esteve no nosso DNA, mas nesse momento extraordinário é nosso papel dar ainda mais luz e importância para tudo que possa ajudar a apresentar e propagar soluções.
Gaúcha, a fonte da informação.
Mês das Mães na Claro é presentear. Confira as ofertas incríveis que a Claro preparou para você. Compre um Samsung Galaxy S21 5G e leve um Samsung Galaxy A32 5G. Dois smartphones para navegar e aproveitar o primeiro 5G do Brasil. E ainda tem Netflix e Comebol TV inclusos. Além de 6 meses de Claro Música de graça, por apenas 21 vezes de R$175,99 no combo Multi 50GB mais 25GB. Compre pelo site, telefone ou lojas Claro. Claro, você merece o novo.
Vamos transformar esse momento em uma oportunidade para ser ainda mais solidário. Participe da nossa campanha e doe alimentos sem sair de casa. Acesse doealimentos.com.br, escolha os produtos e ajude você também. É simples, é fácil, é uma atitude que ajuda muitas vidas. A solidariedade é um ato de amor que aproxima. Realização: Rede de Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul. Apoio: Grupo RBS. Juntos contra o vírus.
Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, crocante. Feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc, muito prática. Deu vontade? Então experimente. Experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições. E surpreenda-se. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa.
O Ministério da Educação tem um recado importante para todas as escolas do país. Está aberto o período de resposta à segunda etapa do Censo Escolar 2020. O Censo Escolar é a maior pesquisa estatística sobre a educação básica brasileira. Ela é realizada todos os anos pelo INEP e nos ajuda a compreender a realidade da educação. A primeira etapa da pesquisa já terminou. Agora é momento de declarar os dados sobre a situação dos alunos ao final do ano letivo e de informar também sobre como as escolas realizaram as atividades em 2020. Para saber mais, acesse gov.br/inep. Escolas, façam a declaração, conferência e retificação de seus dados de 22 de abril a 7 de maio e ajudem a educação brasileira. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Voltamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, sexta-feira, 7 de maio de 2021, 9 graus a temperatura neste momento em Caxias do Sul. Show dos Esportes de volta no oferecimento de Racon Consórcios. Você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Participe também acessando no racon.com.br. Você pode acessar o racon.com.br e conferir todos os detalhes. Pedro Petrucci fez isso, certamente ficou satisfeito com o que viu no site da Racon e logo logo vai ser um cliente da Racon Consórcios, Pedro Petrucci.
Exatamente, eu entrei ali, fiz a simulação para o carro, inclusive, e agora a empresa vai entrar em contato comigo. Não agora, né? Tá tarde, mas em horário comercial, possivelmente na segunda-feira, para me fazer uma proposta. Quem sabe, hein?
Quem sabe dá uma banda de carro novo, Pedro Petrucci. Nosso VAR de hoje, a dupla Caju conseguirá evitar Grenal na final do Gauchão, sim ou não? Antes que venha algum mais raivoso e diz, ah, eles estão dizendo que o normal é da Grenal, mas isso é óbvio, né? O favoritismo é da dupla Grenal pelo investimento, pelo poderio maior que tem em relação aos times do interior. Não vamos ter Grenal graças aos dois, Juventude e Caxias, a um deles, enfim, estamos aguardando a sua manifestação. Participe no nosso Instagram. Vou abrir o Instagram enquanto você abre o nosso Twitter aí, Pedro Petrucci, para que a gente traga a parcial deste momento. No Instagram do Jornal Pioneiro, para quem não sabe, @jornalpioneiro, você vai deixar a sua participação. 61% sim, 39% não no Instagram.
Pô, eu entrei no Twitter e aí eu votei, né?
É.
E eu acho que, pelo número de votos, o meu voto fez a diferença para o sim subir. Eu votei sim.
Ah, muito bom, muito bom.
56 a 44.
Ó, tava empatado sim na frente. Então. Muito bem.
Está conosco. Aparentemente estava empatado, pela matemática rápida que eu fiz aqui.
É, Pedro Petrucci desempatou. Maurício Riolon, boa noite! Não, não deu boa noite pra mim, Maurício. Não quis falar comigo, Maurício. Fiquei no vácuo. Muito bem. É, daqui a pouquinho o Maurício vem. O Maurício caiu, acho que a arbitragem marcou pênalti nessa queda do Maurício. Ou ele vai no VAR pra saber se foi pênalti, né, Pedrus?
Tá verificando.
É.
Verificando, nosso... sabe que demora. Nós vamos ficar aqui. E aí, juiz. E aí, é nosso. Blá, blá, blá,
blá. O nosso VAR...
Tentar ganhar nosso VAR, na mentalidade.
Nosso VAR Daniel Andrés vai na TV tentar corrigir essa situação. Enquanto isso, eu digo o seguinte aqui, ó.
Vamos lá, Daniel, vamos lá, decisão. Tá passando tempo aqui, ó. Relógio, tô botando pro relógio. E aí, professor?
É, eu ouvi aqui no meu retorno, tamo conferindo, enfim. No nosso WhatsApp, o Edson mandou aqui, ó. O Caxias.
Depois nós vamos ser obrigados a vazar o áudio da transmissão depois.
Muito bom.
Que nem a Comebol divulga depois, né? Os árbitros. É.
Sim. Exatamente. O Edson mandou aqui, o Caxias sim, o Juventude não. Segundo ele, o Caxias vai passar e o Juventude não. O VAR decidiu. Maurício está conosco. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Pedro Petrucci. Agora sim, hein? Hoje sim.
Daniel Andrés, por favor, aquela trilha. Cadê a trilha? Agora sim a trilha. Vamos para os palpites antes da opinião do Maurício que rolou nesse programa. Pedro Petrucci vai começar. Inter e Juventude amanhã às 7 da noite. O seu palpite, Pedro Petrucci.
1-1, Juventude classificado.
1-1, Pedro Petrucci. Me pergunta aí, Pedro.
Eduardo Costa, o seu palpite amanhã, 7 da noite, no Beira Rio, Inter e Juventude, Juventude Inter.
A 0 para o Inter nos pênaltis, 6-5 para o Juventude. Maurício Reolon, Inter e Juventude. Ah, caiu, Maurício, mas bem na hora, tchê. Inclusive ouvimos o barulhinho da queda dele.
Marcelo Carné vai defender quando? Vai um só?
É um só.
Marcelo
um
Carné pega o último, 6-5 ali.
É. Agora sim, de pé de novo, Maurício Reolon, Inter e Juventude, quanto vai ser antes que tu caia de novo?
Ah, antes que eu caia de novo, pode ser 2-1 para o Inter e o Juventude avança nos pênaltis.
Muito bem. Pedro Petrucci, Grêmio e Caxias no domingo.
Suspense. Vai ser 3-3.
3-3.
Caxias eliminado, infelizmente. Mas vai ser um jogo de muitos gols. Tô só pelo empate.
É, eu tô vendo. Quer ver gol?
Eduardo Costa, Caxias e Grêmio na Arena.
2-0 pro Grêmio. Caxias eliminado. Infelizmente. Maurício Riolon.
2-1 pro Caxias. E o Caxias avança nos pênaltis.
Maurício tá convicto que teremos um clássico caju na final do gauchão, hein? Com emoção nos dois lados. Daniel Andrés, os seus palpites para Inter e Juventude e Grêmio Caxias.
Meu palpite é Juventude 0, Inter 0 e 2 Caxias 0 Grêmio. Teremos caju na final.
Gostei da voz um pouco diferente, mas tudo bem. Depois desse momento dos nossos palpites, espero que ninguém fique bravo com nossos palpites, são apenas palpites, não é que a gente esteja torcendo por isso, enfim. Maurício Reolon, final de semana de Caju contra Grenal, Grenal contra Caju, o que você espera desses jogos, hein, Maurício?
Olha, eu quero dizer primeiro que eu estou realmente torcendo para aquilo que eu palpitei, mais torcendo do que de fato acreditando no que eu palpitei.
Ah, sim, no meu não, eu torço que o Caxias classifique, mas não vai classificar no meu palpite.
Eu claro, até pela circunstância dos dois confrontos, é muito mais provável que o Juventude vá para a final do que o Caxias. Eu acho que essa é circunstancial, não só por aquilo que se apresentou no primeiro jogo, mas também pelo contexto geral. O Juventude tem um time melhor em relação ao Caxias, é um jogo mais equilibrado do que o Juventude Inter é mais equilibrado do que o Grêmio Caxias. Para o Caxias ir para uma decisão, tem que ser um jogo de superação. Eu acho que esse é o principal enfoque, tem que ser um jogo perfeito do Caxias, sem erros, e que o Grêmio não esteja num grande dia. E o Juventude Inter se viu, né, no primeiro confronto, um equilíbrio de ações, de estratégias. Mas também, o Juventude vai precisar repetir ou até fazer melhor do que fez em Bento Gonçalves para ter um bom resultado.
Inclusive, a gente estava comentando aqui sobre a missão do Marquinhos Santos, como é que ele vai armar a estratégia para encarar o Ramírez novamente, quem sabe surpreender o Ramírez novamente. Você aposta numa formação com três volantes, Maurício? Tá bem o Marquinhos escolhendo o Kleberson voltando? Como é que você vê essa possível escalação do Juventude?
Eu tenho alguma ressalva em relação ao retorno do Kleberson, porque o Vitor Mendes foi bem no último jogo e eu manteria o jovem zagueiro vindo do Atlético Mineiro para essa partida. Em relação ao meio campo, eu acho que tem que ser mantido que vem dando certo. Ou o Matheus Jesus ou o Castilho, pelo menos para iniciar a partida. A partir do durante o confronto, pode ser que sim, o Castilho entre numa função mais adiantada, ou se coloque o Elton no lugar do Matheus Jesus para ter uma maior proteção, ou mesmo o Buchecha para ter mais posse de bola. O interessante é que, principalmente no setor do meio campo, o Juventude passa a ter alternativas. Ainda faltam alternativas para o setor ofensivo. Se o Matheus Peixoto não estiver bem, a alternativa é o Grampola, que não conseguiu fazer um bom gauchão até aqui. E especialmente dos lados de campo, né? Sem o Capixaba e sem o Marcos Vinícius, no caso de uma necessidade de troca, não tem jogadores com a mesma característica. Tem o Mateuzinho, que é mais um meio atacante, o próprio Castilho pode atuar pelos lados, mas não tem esse jogador com a mesma característica, só os guris. Só Nicolas, ou o Gilmar como centroavante, que poderia ficar à disposição, não sei se ele foi relacionado ou não, mas não tem jogadores, e acho que essa é a principal missão do Juventude para a Série A, trazer novas peças para o setor ofensivo, além do Chico, que já está no grupo.
Muito bem, Maurício Reolon, final de semana de fortes emoções, estaremos atentos, e segunda-feira nosso debate aqui no show promete, esperamos, como disse aqui o Evandro, hashtag Caju na final. Até segunda, Maurício.
Valeu, até segunda, na torcida realmente, por um Caju na decisão, um Caju que seria histórico. É um sonho quase impossível, mas dá para acreditar.
É isso aí, valeu Maurício Reolon no Espaço de Opinião aqui no Show dos Esportes. Rápida pausa e na sequência estaremos de volta com o último bloco do show. Não acabou ainda não, fique conosco, já voltamos.
A SIC Caxias orienta a sua empresa rumo ao crescimento. No balcão de atendimento, mais de 100 empresários voluntários prestam suporte para a comunidade de negócios. Se você tem dúvidas de inovação, recursos humanos, marketing, finanças jurídicas, entre tantas outras, vem conversar com a gente. Acesse www.siccaxias.org.br e saiba mais. SIC Caxias, aqui o seu negócio acontece.
Cara, meu pacote de dados acabou de novo e não tem Wi-Fi.
Aqui, ó. Ouve o rádio FM do meu celular aqui. O som é massa. Bora lá, divido o fone aqui contigo.
Que fera! Não sabia dessa.
Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular. É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita. Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br/celulares. Uma campanha Aberte e associações estaduais.
Mês das Mães na Claro é presentear. Confira as ofertas incríveis que a Claro preparou para você. Compre um Samsung Galaxy S21 5G e leve um Samsung Galaxy A32 5G. Dois smartphones para navegar e aproveitar o primeiro 5G do Brasil. E ainda tem Netflix e Comebol TV inclusos. Além de 6 meses de Claro Música de graça. Por apenas 21 vezes de R$175,99 no combo Multi 50GB mais 25GB. Compre pelo site, telefone ou lojas Claro. Claro, você merece o novo.
Não é momento de abraçar, mas nunca foi tão necessário acolher. Para que continue cumprindo sua missão e compromisso com os usuários em tratamento oncológico, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer realiza a campanha Viva a APCAN, Portas Abertas para Acolher. Contamos com o teu apoio e solidariedade para acreditar nesta causa. Saiba mais nas redes sociais da APCAN. Realização, Associação de Apoio a Pessoas com Câncer. Apoio, Fundação Maurício Cirotti. Que sobrinho.
Um carro zero, um AP maior, uma casa na praia, uma vida melhor. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Gaste menos, conquiste mais, sem pagar juros, sem juros mensais. Com a Racon você pode, com a Racon você pode.
Entre agora no site e simule o seu consórcio, porque na Racon Consórcios você pode.
Com a Racon você pode!
Sabe aquele amor que nos dá forças para continuar? Amor como nenhum outro e maior do que tudo. Amor que abraça, que protege, que ensina, que nos acompanha em qualquer lugar, seja como for. Amor de quem nos inspira e nos dá coragem para continuar, não importa a circunstância. Neste Dia das Mães, encontre a melhor forma de estar junto e retribua esse amor. Uma homenagem do Grupo RBS a todas as mães.
Ó,
Faltando 10 minutos para as 10 da noite, retornamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra. No oferecimento de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Acesse racon.com.br. Vamos atualizar agora as informações da dupla Grenal, começando com o adversário do Juventude. Amanhã, 7 da noite, o adversário alviverde é o Inter, Rodrigo Oliveira.
O técnico do Inter, Miguel Ángel Ramírez, mantém a base de time para o jogo contra o Juventude neste sábado pela semifinal do Gauchão. A única mudança é a saída de Tyson, que não está inscrito na competição, para a volta de Carlos Palacios. Desta forma, Marcos Guilherme deve permanecer na equipe. Aliás, diante das contestações da torcida, existe um movimento no vestiário do Inter para dar apoio moral a Marcos Guilherme. Os jogadores procuram dar força para o atleta que estava chateado por conta da sua queda de rendimento. No último jogo contra o Olímpia, após a partida no vestiário, o atleta fez um discurso de agradecimento ao grupo pelo apoio e ao técnico Miguel Ángel Ramírez pela oportunidade. O discurso foi divulgado em um vídeo publicado pelo clube nas redes sociais. Miguel Ángel Ramírez elogia o trabalho de Marcos Guilherme sem a bola e, por isso, deve manter o jogador, esperando que ele melhore também o seu rendimento com a bola. O provável time do Inter para a decisão tem Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Maurício, Palacios, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme. O meia Maurício concedeu entrevista coletiva hoje, elogiou a forma como o grupo está assimilando as ideias de Miguel Ángel Ramírez e disse que há semelhanças entre as ideias do treinador espanhol e a forma de trabalhar de André Jardine, técnico da Seleção Brasileira Olímpica, equipe que, aliás, tem Maurício, Praxedes e Yuri Alberto. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Valeu, Rodrigo, com as informações do Inter. Amanhã, 7 da noite, Juventude Inter, Inter e Juventude no Beira-Rio. Vamos saber as informações do adversário do Caxias, o Grêmio, no próximo domingo, às 4 da tarde,
o Grêmio
tarde,
se
na
reapresentou
Arena, Rafael
nesta
Gomes.
Sexta-feira no CT Luiz Carvalho para começar a definir o time que enfrenta o Caxias. E ele, sim, terá algumas mudanças em relação à equipe que venceu o Aragua. Afinal, Bruno Cortes deve retomar a posição de titular na lateral esquerda e há uma dúvida no ataque entre Léo Pereira e Luiz Fernando. Mas, depois da grande atuação de Luiz Fernando contra a equipe na Copa Sul-Americana, é natural que ele siga no time. Jean-Pierre segue afastado por pelo menos mais 10 dias. Pedro Jeromel hoje falou sobre Kahneman, que ainda não está a pleno, não deve retornar e que vinha jogando com muitas dores na temporada passada. Matheus Henrique é dúvida e pode até retornar ao time se treinar normalmente neste sábado, o último confronto, o último treinamento, né, do Grêmio antes do confronto do domingo. O provável Grêmio para enfrentar o Caxias tem Breno, Rafinha, Pedro Jeromel, Juan e Bruno Cortes. Thiago Santos, dúvida entre Maicon e Matheus Henrique e Darlan. Luiz Fernando, Diego Souza e Ferreira. Com as informações do Grêmio para o Show dos Esportes, Rafael Gomes.
Informações do Grêmio. Jogo domingo às 4 da tarde na Arena. Dois grandes jogos que você, claro, vai acompanhar na Gaúcha, com toda a equipe da Gaúcha. E, claro, domingo tem o jogo do Caxias e Grêmio na RBS TV. Amanhã, Juventude e Inter no pay-per-view, no Premier. Para quem quiser assistir, são as opções do final de semana. Também nesse final de semana, Pedro Petrucci e ouvintes, temos a CBF jogando amanhã contra o Joinville pela terceira rodada da Liga Nacional de Futsal. Lembrando que o último jogo da equipe de Carlos Barbosa foi empate, né? Acabou empatando com a Soeva, e esse vai ser o último jogo antes da estreia na Libertadores. O time do Joinville está na primeira colocação do grupo com 100% e a CBF tem 4 pontos em 2 jogos, confronto que acontece amanhã às 6 da tarde. E a notícia que chamou atenção ontem, Pedro Petrucci, temos 5 minutos de programa ainda, dá tempo de a gente comentar. O Esportivo confirmou sua participação na Série D do Campeonato Brasileiro, até aí não tem nenhuma novidade, já falávamos sobre isso com o presidente Laudir Piccoli
na nossa última edição do programa aqui na semana. Mas o que chamou a atenção foi o retorno do técnico Rogério Zimmermann, que durante o Campeonato Gaúcho deixou o comando após 3 partidas, pedindo demissão. E agora a surpresa de todos é que ele retornou para comandar a equipe na Série D, Pedro.
Pois é, o Sportivo perdeu um jogo em casa, agora não me recordo para quem foi, e ele acabou pedindo demissão, né? No dia, logo depois da partida, ele acabou pedindo demissão, e aí no dia seguinte, o restante da comissão técnica permaneceu, com o Papa, com o João Berchorner, e o Zimmermann acabou saindo. Até no dia a gente entrevistou o Guilherme Salton, né, vice-presidente do Sportivo, comentou que o técnico teve um problema pessoal e acabou preferindo deixar a equipe. Imagino que tenha solucionado essa questão agora, né? E por isso volta para a Série D com a manutenção da comissão técnica.
Pois é, foi contra o Novo Hamburgo a derrota, né?
É isso aí, contra o Novo Hamburgo. Acabou perdendo em casa e um resultado que deixava o Sportivo numa condição muito delicada, né? Quando o Papa assume, ele ainda consegue reagir, o Sportivo vence o Pelotas num duelo direto e chega vivo na última rodada, tanto que é rebaixado pelo saldo de gols. Se toma uma goleada mais curta do Inter, permanecia. E o próprio Novo Hamburgo é quem cairia, né? Mas era um jogo decisivo ali também, Sportivo e Novo Hamburgo, e o Rogério Zimmermann acabou saindo naquela oportunidade. É estranho, né? Se vai e volta, mas imagino que agora seja para tentar fazer uma boa campanha e já desenvolver a equipe para o ano que vem, que eu acho que é o principal, né? Por mais que tenha uma possibilidade de disputar a Série D, pelo que a gente ouviu do presidente, não vai ser um grande investimento, um investimento de quem vai brigar pelo acesso, mas tem uma possibilidade de desenvolver o time para a divisão de acesso do ano que vem.
E o Gustavo Papo, que terminou como técnico, o gauchão, vai ser novamente o auxiliar do Rogério Zimmermann neste retorno do treinador ao time de Bento Gonçalves. Faltando 3 minutos para as 10 da noite, Pedro Petrucci, vamos encerrando aqui o Show dos Esportes, convidando os nossos ouvintes a acompanhar a programação da Gaúcha nesse final de semana. Amanhã tem Inter e Juventude, domingo tem Grêmio e Caxias, e na segunda-feira tem Show dos Esportes para debatermos a rodada deste final de semana. Combinado, Pedro?
Combinado. Quem sabe voltaremos na próxima segunda-feira projetando clássicos Caju na final do Gauchão. Quem sabe, hein? É difícil, mas é possível. Os clubes têm cada um 90 minutos, o Ju no sábado e o Caxias no domingo, para conseguir conquistar esses resultados contra a dupla Grenal. Uma boa noite a todos, um bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.
Valeu, Pedro Petrucci. Segunda-feira, portanto, Show dos Esportes de volta à programação da Gaúcha Serra. Lembrando que daqui a pouco tem notícia na hora certa, depois tem o Estúdio Gaúcha, inclusive com informações da dupla Caju, informações da dupla Grenal também. Lembrando que 20 para 7 da manhã tem o Gaúcha Hoje, local. Amanhã terá a entrevista do Paulo Poleto, presidente da Fundação Caxias, falando do lançamento da campanha do agasalho. Assunto tão importante, né? O frio está chegando, muitas pessoas desabrigadas. Então é importante a campanha do agasalho ser fomentada. E amanhã o Paulo Poleto vai falar no Gaúcha Hoje. Às 11 da manhã tem o Chamada Geral, tem o Paixão Caju, com mais informações da dupla Caju. Enfim, programação extensa, falando muito na programação da Gaúcha Serra. Na sequência, notícia na hora certa, depois Estúdio Gaúcha. A todos uma boa noite, um bom descanso, um bom final de semana, bons jogos sábado e domingo. E o Show estará de volta na próxima segunda-feira. Até lá, um grande abraço, tchau!
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.